apresentados.
Apregou o processo 32090/23, dígito 9, do Executivo Municipal de Porto Alegre. É uma tutela de urgência. Os interessados são Germano Brem e Sebastião de Araújo Melo. É solicitante o doutor Alexandre Salgado Mader, procurador do senhor Germano Brem. Eu concedo a palavra ao conselheiro Renato Azevedo para proceder ao relato item 10 da sua pauta. Está com a palavra, conselheiro.
Obrigado, senhor presidente. Renovo a saudação a todos os presentes, em especial ao doutor Alexandre Mader, que realizará a sustentação oral pela Procuradoria do município. Trata-se de processo de urgência aberto pela Direção de Controle e Fiscalização para apurar possíveis irregularidades no licenciamento e na concessão de habite-se para o empreendimento Shopping Pontal nesta capital. Serviço de Auditoria de Porto Alegre, SPA, por intermédio da Informação 051-2023, apontou em síntese que houve infringência de dispositivos legais na condução do licenciamento e da aprovação dos projetos do empreendimento Shopping Postal a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade e da Secretaria Municipal de Urbanismo, que a precedeu. Também se observou falhas nas análises realizadas pelos técnicos municipais, membros do Conselho Municipal, aprovando o EVU com projeto sem compatibilização de plantas e fachadas. Em razão de tais fatos, a área técnica sugeriu a concessão de tutela liminar de urgência para expedição de determinações do Executivo Municipal. No mérito, opinou por ser determinada a origem e adoção de uma série de providências. Em última manifestação, o serviço instrutivo, após análise dos esclarecimentos apresentados, concluiu pela manutenção dos apontamentos de irregularidades. O Ministério Público de Contas, por sua vez, nos termos regimentais, pronunciou-se por meio do parecer 11.488.0-2024, da lavra do Procurador-Geral Ângelo Borghetti, opinando pela aplicação de multa do senhor Germano Brem, secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, e pela cientificação de diversos órgãos, determinações do jurisdicionado e pelo acompanhamento da matéria pelo serviço de auditoria. Este é o relatório, senhor presidente.
Tendo havido requerimento da parte interessadas, nos termos do regimento interno, eu concedo a palavra por 15 minutos ao doutor Alexandre Salgado Mader, procurador do senhor Germano Brem, para que faça a sustentação oral das suas razões. Informo, doutor, que na nossa tela temos um cronômetro digital que deve auxiliá-lo na administração do seu tempo. O senhor está com a palavra.
Muito obrigado, conselheiro Stilac, que na sua pessoa eu gostaria de fazer uma saudação a todos os integrantes da primeira Câmara Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, saudação ao representante do Ministério Público, ao representante da Procuradoria-Geral do Estado, colegas advogados, serventuários, sempre muito atenciosos conosco, advogados, e vamos fazer as sustentações. Trata-se, como já mencionado no relatório do conselheiro relator, de uma tutela de urgência que tem origem numa denúncia, advinda de um vereador do município de Porto Alegre, denúncia sustentando supostamente uma postura dos gestores municipais, em especial do secretário de Meio Ambiente aqui do município de Porto Alegre, no sentido de ter flexibilizado, supostamente ter promovido a flexibilização das normas com o objetivo de conceder o habite-se e o licenciamento para o empreendimento, que tenho certeza todos nós conhecemos muito bem, o Shopping Pontal, lá na Zona Sul de Porto Alegre. O que cabe trazer a título de sustentação oral, ao meu juízo, porque os esclarecimentos escritos, tanto do prefeito Melo quanto do secretário, me parece ter enfrentado as questões técnicas atinentes ao caso. O que me parece caber e ser sustentável em sede complementar na presente sustentação oral, diz respeito ao fato número um, rigorosamente notório, de que questionamentos envolvendo a BITSE e licenciamento de um empreendimento que já há alguns anos convive conosco em Porto Alegre parece ser algo inapropriado. Inapropriado em que sentido? Shopping Total é um empreendimento de rigoroso sucesso, é um empreendimento que talvez tenha se transformado no principal ponto turístico de Porto Alegre, no principal ponto turístico da capital dos gaúchos. É um empreendimento utilizado, inclusive, pela população. É um empreendimento, portanto, que promove um bem-estar social extraordinário. E ele está concluído e em pleníssimo desenvolvimento. De modo que questões envolvendo a BITSE e licenciamento no estágio atual da arte, digamos assim, são questionamentos que rigorosamente perderam o objeto ao longo dessa tramitação e perderam o objeto quando nós estamos aí no ano, no mês de junho do ano de 2025. Então, essas são as primeiras observações que eu faria. Em segundo lugar, no que se refere à sugestão contida na denúncia de que, em especial, o secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre teria flexibilizado as regras para concessão de ATIS e licenciamento, o que se pode dizer da tribuna é que a análise dos requisitos para concessão de ATIS e licenciamento é uma análise rigorosamente técnica. Essa é uma análise realizada, e não há qualquer dúvida em relação a isso, por parte dos técnicos do município. Então, nós temos aqui a atuação de engenheiros, nós temos a atuação de arquitetos, nós temos a verificação de requisitos legais, objetivos, de modo que fica muito difícil de poder sustentar que o secretário municipal tenha tido ingerência efetiva para a flexibilização de normas diante de técnicos concursados estáveis que fizeram essas análises e que têm a competência para a realização dessas análises. Então, essa é a observação que me parece possa ser enfatizada nesse momento, porque se trata aqui, e diante disso, isso, os manuais de direito administrativo são fartíssimos nesse sentido, se está aqui a analisar uma atitude administrativa e se está diante de atos administrativos de conteúdo rigorosamente vinculado. Então, não existe nenhum tipo de discricionariedade por parte do gestor do momento, não existe nenhum tipo de discricionariedade por parte do secretário, posto que a concessão de habites, esse é um exemplo clássico nos manuais de direito administrativo, concessão de habites, ato administrativo rigorosamente vinculado. E por esse motivo, não há falar de interferência direta dos secretários diante dessa atividade rigorosamente técnica. Há de se ressaltar, em reforço ao que eu estou dizendo, em absoluto reforço ao que eu estou dizendo, que no caso concreto, o protocolo de estudo de viabilidade urbanística, no que se refere ao empreendimento Shopping Pontal, se deu em 2012. Ora, se o protocolo se deu em 2012, se pode afirmar, porque não se trata de um ato, o ABITS é simplesmente o resultado final de uma sequência de atos. O ABITS é o resultado final de uma sequência, de um procedimento realizado em contraditório, por isso até talvez possa ser chamado de processo. Então, o que que se tem? Houve diversas gestões que estiveram à frente desse ato final de concessão de habites e de concessão de licenciamento. De modo que não há falar no interesse de um gestor específico, do interesse de um prefeito específico, de um secretário específico, para esse tipo de concessão. E ainda nessa linha de atuação, em especial do secretário, que está sendo objeto de denúncia, a denúncia acaba sendo dirigida de uma forma mais direta ao secretário do Meio Ambiente. O que se pode observar, isso está nos autos do processo, isso é reconhecido pelo serviço instrutivo, isso é trazido nos esclarecimentos que foram apresentados, que o secretário, inclusive, o atual secretário municipal de meio ambiente, ele notificou o empreendedor. Há nos autos a demonstração de que o atual secretário de meio ambiente de Porto Alegre fez uma notificação ao empreendedor para que pontos específicos que estavam transitando de maneira não tão regular fossem corrigidos. Então, não só o secretário não teve uma ingerência direta na concessão do habite e do licenciamento, posto que decorrente de análise rigorosamente técnica, quanto no seu estreito campo de discricionariedade, a atitude do secretário foi de notificar o empreendedor para que o empreendedor corrigisse problemas para a concessão do habite e do licenciamento. Então, não só não houve omissão, como houve atitude, efetiva no sentido de que o empreendedor corrigisse defeitos na condução do procedimento para que o habite se ocorresse de forma absolutamente irregular. E, por fim, o que se pode trazer na tribuna, também em complemento aos vastos esclarecimentos escritos que já foram apresentados, é que, para a penalidade do gestor, e é do conhecimento de vossas excelências, para a penalidade do gestor, é indispensável a caracterização dos termos da LINDB, da caracterização do erro grosseiro ou do dolo. Né? E no caso concreto aqui, na linha do que vem decidindo já o Tribunal de Contas da União e na linha do que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, o erro grosseiro pressupõe grave inobservância do dever de cuidado. E grave inobservância do dever de cuidado. Né? Então, no caso concreto, sendo um procedimento para a concessão de habites e licenciamento rigorosamente ato administrativo, um procedimento administrativo vinculado, tendo esse procedimento administrativo vinculado sido conduzido por técnicos, engenheiros, arquitetos, concursados, estáveis do município de Porto Alegre, como poder-se-ia pensar na caracterização de erro grosseiro por parte do secretário de Meio Ambiente que permitisse uma penalidade ou ainda uma imputação de qualquer tipo de débito? E dolo, por evidente que não há falar na existência de dolo, não há, evidentemente, nenhuma demonstração, nenhuma suscitação de que teria tido a intenção dessa flexibilização por parte nem do Serviço Instrutivo, nem do Ministério Público de Contas. E se eu pudesse encerrar com uma frase, ou se eu pudesse encerrar essa sustentação oral com um ato que talvez sintetize o que eu pretendo trazer aqui para vossas excelências, significa o seguinte: não houve, sobretudo, na concessão do licenciamento e do habite do shopping total, isso não aparece no serviço instrutivo, isso não aparece no Ministério Público de Contas, o que não houve foi qualquer tipo de dano. Não se constata dano ao meio ambiente, não se constata dano ao patrimônio cultural, não se constata dano efetivo ao erário, por isso que nunca se falou aqui de imputação de débito. De modo que o que se pode dizer é que se aquele empreendimento do Shopping Total trouxe alguma coisa para Porto Alegre, nada foi envolvendo dano, mas sim apenas e tão somente benefícios à população de Porto Alegre, à economia de Porto Alegre. Com base nisso, não vou utilizar a integralidade do tempo regimental, agradeço a atenção e a paciência de vossas excelências e, com isso, pugno pela manutenção das conclusões apresentadas nos pareceres, nos esclarecimentos, no sentido de que não seja imputada nenhum tipo de responsabilidade ou de penalidade tanto ao prefeito de Porto Alegre quanto ao secretário de Meio Ambiente. Muito obrigado.
Concedo a palavra à doutora Fernanda Ismael, representante do Ministério Público de Contas, nos termos do regimento interno.
Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhora conselheira substituta, senhor conselheiro substituto, senhor procurador de Estado, senhor advogado, senhora secretária e demais pessoas que acompanham esta sessão. Eu mantenho os termos do parecer MPC 11488 de 2024, no sentido de multa ao senhor Germano Bren, secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, e demais determinações. Obrigada.
Conselho, então, a palavra. A matéria está em discussão, melhor. Não havendo discussão, eu estou concedendo a palavra ao conselheiro Renato Azevedo para proceder o voto, se assim achar adequado.
Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Cumprimento ao procurador pela sustentação oral proferida. O voto ele é disponibilizado e traz os elementos de convicção que levaram a este conselheiro o encaminhamento que vai passar a fazer. Como já relatado, o presente expediente trata de possíveis irregularidades no licenciamento e na concessão de habite-se concernente ao empreendimento Shop Total. Ao analisar os pedidos da área técnica, ainda em sede de cognição sumária, considerei prudente que fossem trazidos ao processo mais informações para subsidiar uma tomada de decisão, tanto por este relator como pelos órgãos colegiados dessa corte. Assim, oportunizando a manifestação dos responsáveis em respeito aos ditames condicionais do contraditório da ampla defesa. Na etapa atual, vislumbro que o processo encontra-se hábil para o julgamento, tendo em vista o conjunto de manifestações e documentos carreados aos autos, com encerramento da fase de instrução. Nesse sentido, observo que, de fato, concretizaram-se irregularidades no que diz respeito à aprovação do licenciamento do empreendimento Shopping Total, bem como na fiscalização em relação à sua execução, evidenciando-se, ademais, pendências concernentes às medidas mitigatórias, as quais teriam sido condição para a formalização do habite-se. Como bem pontuado pelo Ministério Público de Contas, devem ser ponderados ainda os efeitos práticos da decisão a ser adotada. Tendo em conta que o empreendimento já está em pleno funcionamento, sem olvidar, contudo, o fato de que estão sendo mantidos os apontamentos feitos pela área técnica, razões pelas quais devem ser expedidas determinações à origem, bem como à área de fiscalização desse tribunal, para o acompanhamento da matéria. Ressalto ainda que resta suficientemente caracterizada a necessidade de aplicação de sanções ao responsável técnico pelas alterações realizadas no projeto e na sua execução, artigo 5º e parágrafo único do artigo 8º do decreto 21.393 de 2022. Conforme bem destacado pelo parquê em suas conclusões. Sobre a aplicação de multa ao então secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, senhor Germano Bren, é preciso verificar se estão presentes os requisitos necessários para tal. Nesse aspecto, em convergência com o agente ministerial, considero haver elementos para imposição da penalidade pecuniária. No ponto, transcrevo o excerto do parecer do Ministério Público de Contas, de número 11.488/2024, em que restam demonstrados os elementos necessários para a responsabilização. Aspas. Portanto, este para quem entende que a flexibilização do controle sobre a intervenção privada na área urbana, caracterizada como de interesse cultural, e a aquiescência quanto ao processo de licenciamento e de aprovação que desatendeu às diretrizes do estudo de viabilidade urbanística, inclusive por meio da concessão de habites sem comprovação documental das condições estabelecidas no EVU, violam o dever de cuidado exigido de qualquer agente público. Tal conduta constitui, assim, o erro grosseiro a que alude o artigo 28 da LINDB, legitimando a imputação de multa ao secretário municipal. Fecha-se aspas. Com efeito, o quadro acima descrito aponta para a existência dos elementos caracterizadores que fundamentam a aplicação de responsabilidade ao referido agente público. Ante o exposto, confirmadas as irregularidades apontadas pelo serviço de auditoria, voto por aplicar multa sancionatória no valor de R$ 1.500 ao senhor Germano Bren, secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. E aqui indico as normas, que se trata do artigo 67 da Lei Estadual 11.424/2000, combinado com o artigo 135 do Regimento Interno deste tribunal. Determinar ao prefeito municipal de Porto Alegre, senhor Sebastião de Araújo Melo, que cumpra as determinações abaixo elencadas no prazo de 90 dias, a contar da intimação acerca desta decisão. Estabelecer ações mitigadoras e compensatórias, substituindo aquelas excluídas do termo de compromisso firmado com o empreendedor, a fim de atender aos impactos identificados no estudo de impacto ambiental RIMA. Criar estrutura de governança a fim de garantir a atuação independente do Conselho do Plano Diretor e da Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento. Identificar e corrigir incongruências e lacunas na legislação sobre o objeto desse processo. Providenciar a instauração de processo disciplinar para apuração de responsabilidade dos agentes públicos que agiram em desacordo com a legislação aplicável. Aplicar sanções ao responsável técnico pelas alterações realizadas no projeto e na sua execução, tendo em vista o teor do artigo 5º e parágrafo único do artigo 8º do Decreto 21.393 de 2022. Determinar o controle interno do município de Porto Alegre que acompanhe o cumprimento dessa decisão, devendo comunicar a este Tribunal de Contas eventual descumprimento sob pena de responsabilização solidária. Determinar ao serviço de auditoria competente que faça o acompanhamento da matéria. Dar ciência desta decisão aos conselhos profissionais, CREES e CAUES, bem como ao Ministério Público Estadual, com vistas à adoção de medidas que entenderem pertinentes no âmbito das suas respectivas competências. E dar ciência desta decisão ao Poder Legislativo Municipal. É o voto ao presente processo, senhor presidente.
A matéria está em discussão. Está em votação. Como vota a conselheira Gabriela? Gabriela? De onde é que eu tirei Gabriela? Conselheira Daniela. Conselheira Daniela Zago está com a palavra. Como vota?
Excelentíssimos conselheiros, renovo saudações a todos. Uma saudação especial aos procuradores, advogados aqui presentes, em especial...
Conselheira está com problema de conexão.
Ah, é dela e não nosso também.
Nós também estamos com problema? Não, né?
Eu acho que não.
Sim. Conselheira,
a conselheira perdeu a conexão por algum momento. Teria que recomeçar, por favor.
Tá bem. Eu estava renovando saudações, ainda não tinha ingressado. Interessada na minha manifestação do voto. Estão me escutando agora? Certo, porque senão eu posso ingressar pelo celular, estou de fato com problema da internet. Renovo então saudações a todos, aos conselheiros, ao representante da PGR.
Conselheira novamente está com problema. Talvez. Então, vai, a conselheira vai logar pelo celular, acredito, conforme ela já tinha anunciado. Conselheira Daniela?
Estão me ouvindo agora?
Perfeitamente. Estamos
ouvindo. Novamente, então, peço escusas pelo problema de conexão, acessando, então, pelo celular. Eu renovo saudações e gostaria de registrar meus elogios ao voto apresentado pelo conselheiro Renato e sua equipe. Também registrar... minhas saudações à sustentação oral realizada. E em razão da importância da demanda posta, eu peço venha aos colegas para solicitar vista, de forma que eu tenha melhor condições de fazer uma análise aprofundada. Não obstante, já registre aqui o meu reconhecimento pelo voto apresentado pelo conselheiro Renato Azeredo.
O processo, então, em questão, que é o 32090/2309, do Executivo Municipal de Porto Alegre, vai com vista à conselheira Daniela Zacco.